Galera, eu quero compartilhar com vocês hoje uma palavra, vai ser muito importante, quero poder abençoar a tua vida. Mas antes eu quero começar contando um testemunho. Você sabe que por pouco eu quase virei um bicheiro. Sabe aqueles bicheiros, aqueles assim, com camisa aberta, assim, que... Aqueles caras do jogo do bicho mesmo, tá ligado? Não, se você pegar o checklist, assim, eu preenchia alguns, sabe? Eu tinha aquele cordão de ouro já. Camisa estampada, aberta, eu tinha. Eu tinha um anel, assim, um anelzão grande, assim. Cara, praticamente um bicheiro. Eu tinha óculos aviador, cara. Se você tem um óculos aviador, pode colocar lá já um risquinho, assim, ó, tá, né? Mas o pior de tudo, eu era agiota. Oi? Não, era agiota mesmo. Não, eu sou, não. E quando nós casamos, eu era agiota. E eu olhava a agiotagem que eu aprendi dentro da minha casa fazer como uma oportunidade financeira. E eu olhava assim, tipo, cara, tranquilo. Tipo, uma oportunidade de ganhar dinheiro fácil, inclusive. E eu lembro que uma vez nós estávamos indo e a gente casou, e eu lembro que arrastar a Eliane, às vezes, para fazer cobrança comigo. Com aquela camisa aberta, né? Tal, assim, você dá, já dá uma, né, uma cara assim, meio de mal para fazer cobrança. Mas o fato é que a Eliane começou a orar. E a Eliane começou a falar assim, Deus, eu não quero um marido agiota, né? E passou um tempo, eu entendi, e eu larguei mão daquilo. Eu não fui aquele cara assim, ô agiota, né? Mas eu entendi, eu falei, cara, eu não quero isso para minha vida. Não quero mais. Né? Junto com a corrente, junto com o anel, né? Eliane me ajudou a fazer uma limpa espiritual na minha vida. As camisas, né? Mas o fato é que, às vezes, nós começamos a fazer coisas nas nossas casas, no nosso casamento, achando que a gente está fazendo algo muito bom. E, na verdade, a gente acaba sabotando. Você começa a fazer algo pensando assim, não, isso é para ajudar financeiramente o meu casamento. E, de repente, você está se comprometendo e você está estragando, na verdade. Você começa a sabotar a própria casa. Hoje eu dou risada quando eu olho para trás e eu lembro dessa situação no início do nosso casamento. Mas, cara, acontece tantas coisas que quando a gente abre os olhos e você para perceber e você vê que isso não é bênção. Ou, às vezes, isso é bênção apenas e unicamente para você. Mas você não vê o mal que você causa para o outro. E acontece muitas coisas assim nas nossas vidas. Parando para tentar lembrar assim da palavra de Deus, situações, pessoas que passaram por sabotagens ou autossabotagens, não tem como o cara não lembrar da história de Agar. De Agar. Quero ler com você Gênesis capítulo 16, versículos 1 e 2. Sarai, mulher de Abrão, não havia conseguido lhe dar filhos. Eu não sei se você lembra da história de Abraão e Sarai. Depois Deus troca o nome deles, Sarai vira Sara. Abrão vira Abraão. Mas Deus havia dado uma promessa. Deus havia dado uma promessa para Abraão e Sara, aonde eles seriam pais, e aonde eles seriam pais de uma grande nação. E aí, cara, Sara, ela não consegue ter filhos. E Sara, a Bíblia conta, aqui ela tinha mais ou menos, aqui ela tinha 75 anos. Exatamente nessa situação. Era uma senhora de idade avançada. Não, ainda não. Isso. Só que ela tinha uma serva. Essa serva era uma serva egípcia. Se você for aqueles caras bem curiosos da Bíblia, depois você vai na Bíblia e você vai procurar um pouquinho sobre a passagem de Abraão e Sara no Egito. É uma história, assim, muito louca, tá? Muito louca mesmo. Mas quando eles passam pelo Egito, uma das coisas que eles adquirem lá são alguns servos e servas. Uma dessas servas que eles adquirem lá é Agar, uma serva egípcia. Tinha, porém, uma serva egípcia chamada Agar. Sarai disse a Abraão: o Senhor me impediu de ter filhos. Vá e deite-se com a minha serva. Talvez por meio dela eu consiga ter uma família. Abraão aceitou a proposta de Sarai. Olha só que coisa, que proposta indecente. Que maneira de sabotar a própria casa. Se você conhece a Bíblia, você sabe que Agar ela fica grávida e ela tem um filho. Mas esse não é o filho da promessa. E anos depois, Deus volta novamente, conversa com Sarai e ela engravida. E ela tem um filho. Mas o fato é que, com os olhos, com o objetivo de tentar ajudar a sua casa, a sua família, de tentar fazer com que o marido dela alcançasse o máximo do projeto, da vontade de Deus para ele, sabe, com o melhor das intenções para fazer com que a sua casa fosse uma casa de conquistadores, ela tem essa ideia. Ah, eu vou dar minha serva para o meu marido. E ele vai ter um filho. E vai dar tudo certo. E Deus vai nos abençoar. E vai ser maravilhoso. Com o objetivo de ajudar, acabou sabotando. Se auto-sabotando. Se você olhar um pouquinho mais para frente, nesse mesmo, na continuação desse texto bíblico, você vai ver que a Agar, quando ela é engravida, ela fica soberba. E ela começa meio que zombar da sua senhora, de Sara. E, né, com a cara assim, meio metida, né, agora, né, eu vou ser mãe. Né? Então, e de repente, aquilo que acontece é que Sara fica tão braba, que começa, cara, a pesar a mão sobre ela, e ali tem uma rixa muito forte, muito difícil. Eu perguntei para a inteligência artificial imaginar. Imagina para mim como que era Agar, a serva de Sara. Imagina para mim como que é Sara. Sara com 75 anos, aqui na direita, e Agar, a serva egípcia, à esquerda. Essa foi a sabotagem que a Sara fez, cara. Eu acredito de verdade que ninguém imagina assim na sua casa, cara, eu vou fazer a vida do meu marido um inferno. Sabe, eu duvido disso. Duvido que alguém chegue assim e pensa assim, imagina aquela conversa assim de mãe e filha. Mãe, fala, minha filha, eu vou fazer a vida dele um inferno, mãe. Ninguém faz isso, cara. Ninguém imagina isso. Mas, às vezes, a gente acaba fazendo isso. E é sem querer. E, às vezes, é tentando ajudar. E, às vezes, é tentando fazer com que haja o melhor na vida do outro. E assim, existem muitas formas de sabotar a nossa própria casa. Você já viu isso lá na tua casa? Você já viu esse tipo de coisa acontecendo lá? Às vezes você querendo ajudar, acaba sabotando. Sabe, existem pessoas que acabam sabotando a sua própria casa, colocando uma pressão, sabe, excedida nas coisas. Não, porque lá em casa é assim. Lá em casa as coisas têm que funcionar. Lá em casa é desse jeito. Não, e vai ser assim. E não, e tem que ser, as coisas têm que ser, tem que ter ordem. E daqui a pouco parece que o cara casou com o general. Parece que a mulher casou com o chefe. E realmente, às vezes parece que tem uns caras que acham que é chefe da mulher. Casou com o general, Jaque? Com o chefe. Pô, casou com o chefe. Tá. Cara, e acaba colocando uma pressão tão grande que começa a adoecer a sua casa. Começa a adoecer. Sabe, tem pessoas que eles acabam sabotando as suas casas, extinguindo a alegria. Parece que, cara, não tem sorriso mais. Porque aquela pessoa, ela sempre tá de mau humor. Sabe, nada, cara, nada consegue preencher aquela pessoa. E ela sempre está, parece que reclamando. O cara sempre está reclamando de algo. Porque quando não é o governo, é o chefe. Não é o chefe, é o pastor. Não é o pastor, é a rua, que agora é contramão. Parece que é tudo. É o vizinho. Parece que não tem alegria. Você já viu assim aqueles ambientes de trabalho, assim que quando o chefe entra, tá todo mundo assim, dando risada, alegre e tal. Aí, de repente, vem o chefe e todo mundo fica sério. Aí o chefe chega assim, fica todo mundo sério, assim, ninguém dá risada. Tem gente que vive isso dentro de casa. Tipo, as crianças estão tudo animadas, tudo alegre, tudo feliz, até o pai chegar. Porque a hora que o pai chega, o pai não gosta. O pai não gosta. A Eliane contava que o pai dela, quando vinha de viagem assim, a rua inteira tinha que parar de brincar, né? Pensa tamanho de potestade. Imagina, velho, a rua inteira impactada. Sabe, uma pressão assim, cara. E às vezes, você vai conversar com o cara? Não, porque... E o cara vai ter uma justificativa. O problema que é justificativo, ou melhor, o problema que é aquele comportamento, ele está sabotando a casa dele. Porque na casa dele ele não pode mais ser feliz. Na casa dele ele não pode mais ter brincadeira. Na casa dele ele não pode ter essas coisas. Porque na casa dele tem que ser sério. Porque as coisas têm que ser certinho. A casa dela não se dá risada, parece. Tem gente que sabota a própria casa exigindo prioridades para as mesmas coisas. Não, tem que ser igual, tem que ser do nosso jeito. Nós precisamos ter... as prioridades precisam ser iguais. Nós precisamos fazer tudo juntos. Mas talvez um não goste, outro não goste. Mas exerce uma pressão e acaba sabotando. Eu já contei para vocês, mas eu gosto de falar nisso, porque isso é uma coisa muito importante. Casais, eles se juntam porque eles compartilham dos mesmos valores. Eles falam assim, ah, eu gosto de igreja. O outro fala, eu também gosto de igreja. Faz sentido. Ah, eu gosto de trabalhar. Ah, eu também gosto de trabalhar. Faz sentido. Ah, eu gosto de cuidar do corpo. Ah, eu também gosto de cuidar do corpo. Faz sentido, vira um casal. Mas os mesmos casais, eles se separam pela interpretação diferente dos mesmos valores. Não, quando eu falei que eu gostava de cuidar do corpo, é porque eu preciso fazer check-up todos os anos no médico. Não, quando eu falei que eu gostava de cuidar do corpo, era malhar todos os dias. Uma interpretação diferente dos mesmos valores. Não, porque trabalhar, eu adoro trabalhar. Trabalho um monte. Eu também. Só que você é um workaholic. Você não para de trabalhar. Você é uma máquina que só trabalha. Interpretação diferente dos mesmos valores. Acabam sabotando os casamentos, os casais. Casais sabotam suas casas quando, por exemplo, eles projetam sucesso extremo. Não, porque os meus filhos, eles vão ser os melhores. E aí eu ensino eles a ser workaholics como estudantes. Eu ensino eles só ter vida nos estudos. Eu ensino eles só trabalhar, porque eles vão ser muito bons. Eles precisam ser muito bons, porque a minha régua é muito alta. E eu projeto um futuro. E eu acabo, cara, rebentando a minha casa. Rebentando ela. E eu projeto esse futuro extremo. Cara, e eu começo a perder a minha própria casa. Eu exigindo essa performance dos filhos. E daí, sabe o que acaba acontecendo? Eu acabo criando monstros, cara. Que passam por cima dos amiguinhos, porque precisa chegar em primeiro lugar. E no mercado de trabalho, vai passar por cima dos coleguinhas, porque precisa ser em primeiro lugar. E é isso que vai acabar acontecendo. E parece que nunca está feliz se não enxergar a sua casa no alto do pódio. Por quê? Não, porque aqui em casa a gente é campeão. A gente é o melhor. E aí a gente acaba sabotando a nossa casa. Acabando com ela. A gente pode sabotar a nossa casa, nós sabotamos as nossas casas, quando, por exemplo, nós protegemos do fracasso também. Sabe? Não, ele não vai, ele não pode se decepcionar. Ele não pode. Não, ele não pode se frustrar. Aí eu acabo criando o quê? Crianças mimadas. Que não podem nada. Não pode ficar triste, não pode chorar, não pode cair de bicicleta. Não pode tirar uma nota baixa. Não pode terminar um relacionamento. Não pode. E aí o que a gente está fazendo? A gente está sabotando a nossa casa. Cara, é difícil isso, porque exige o quê? Exige que você entenda que não é 8 nem 80. Parece que por um lado, assim, não, então se eu projetar o melhor futuro, eu posso talvez pesar a mão? Pode ser. Mas se eu tentar preservar do peso, pode que eu possa ser que eu me torne negligente? Pode ser. É um pouco difícil isso. A gente sabota as nossas casas quando, por exemplo, nós extinguimos os limites da nossa casa. Não tem limite. Pode tudo. Porque é importante a criança ter, por exemplo, né, uma mente criativa. Então, risca todas as paredes. Então, faz o que quiser. E a gente retira os limites. Vocês dão risada, mas, cara, acontece. Acontece ou não acontece, Paulo? Acontece muito. E daí o que a gente faz? A gente sabota a nossa casa, a gente sabota os nossos filhos, cara. A gente sabota eles, tirando o limite da vida. Porque a vida tem limites, cara. Você não pode tudo. Você não pode todas as coisas, a qualquer hora, todo lugar. Não. Ah, segundo, mas isso vai tirar a criatividade das crianças. Bem-vindo, vida. Não dá. A gente, por outro lado, a gente também sabota a nossa casa impondo regras demasiadas. Não, tudo tem regra. Não, tudo tem que ser assim. Tudo tem que ser desse jeito. tudo tem a portinha certinha, né, o horário de colocar, a forma exata de dobrar. A gente faz aí filhos inseguros para a vida. A gente faz, sabe o quê? Filhos que eles não veem a hora de crescer, de poder escolher e não estar mais com o pai e mãe e não poder mais ir para a igreja. Por quê? Porque o pai e a mãe obrigaram eles a irem para a igreja desde criança. Tinha que ir para a igreja, tinha que ir para a igreja. Essa semana ainda eu ouvi uma pessoa falando assim, ela não quer mais ir para a igreja porque a vida inteira os pais mandaram ela ir para a igreja. Uau! Não estou falando que não tem que direcionar o caminho. E tem, com certeza. Tem que mostrar o caminho. Tem que trazer para a igreja? Tem que trazer para a igreja. Tem que levar para Deus os filhos? Claro que tem que levar para Deus os filhos. Nós sabotamos as nossas casas quando nós trabalhamos demais em prol da família, mas o trabalho nos rouba da família. Não, mas eles precisam ver, entender que eu estou trabalhando por causa dela. Eu estou trabalhando por causa dele. Estou trabalhando por causa da minha família. É por eles que eu trabalho. Mentira, mentira. Você trabalha por causa que você gosta. Você trabalha porque você quer. Você trabalha porque você quer um aumento. É por isso que você trabalha. Você não precisa trabalhar tanto assim. Precisa? Não, mas a gente arruma maneiras de sabotar a nossa casa. Achando que a gente está fazendo o favor. Não, estou fazendo um favor. Por exemplo, grupo familiar. Pô, vai para o grupo familiar, cara. O grupo familiar é bom para o teu casamento, bicho. Não é o teu líder que cresce com o teu grupo familiar. É você que cresce com o teu grupo familiar. Não, mas eu não posso por causa do trabalho. Mano, você está roubando é do teu casamento, velho. Não rouba do teu casamento. Não sabote o teu casamento. Não sabote a tua casa, cara. Seja mais sábio em relação a isso. Seja mais sábio. A gente acaba sabotando, cara. A gente sabota quando a gente pensa que igreja é mais importante que casa. A gente sabota. Quando a igreja acaba me roubando da minha casa. E eu só tenho cabeça para a programação da igreja. Eu nunca tenho cabeça para a programação do casal. E a gente vê isso muitas vezes. Às vezes eu vejo isso com líderes. Cara, não perde o grupo. Estão lá liderando. E às vezes a gente pergunta, e vocês dois? Vocês conseguem ter um dia só vocês dois? Sabe, segundo, é tão corrido o dia a dia? Pois é, cara. Você está deixando a programação do dia a dia talvez sabotar a tua vida. É importante abrir os olhos em relação a isso. A gente sabota a nossa casa também, cara, com decisões financeiras. Sabe, às vezes a gente sabota pensando assim, não, eu sei resolver as coisas. Eu sei. Eu sei como que a gente vai ganhar dinheiro. Eu sei. E, cara, e às vezes você não sabe. Às vezes você está enfiando o pé pelas mãos. Não, mas veja só, eu estou fazendo um tipo de aposta agora. Esses dias eu ouvi isso. Esses dias eu ouvi isso de um casal. E ela falando assim, segundo, está difícil porque ele já ganhou dinheiro com apostas, mas ele está perdendo muito dinheiro. Está perdendo muito dinheiro. E eu não estou mais conseguindo lidar com isso. E, cara, e de repente a gente começa a sabotar as nossas casas. A gente sabota a nossa casa também? Quando a gente, eu falei já hoje, né, quando a gente troca a igreja pelo casamento, mas quando também a gente limita a igreja. Eu já vi muita gente assim limitando a igreja da sua casa. Falando assim, não, tem muita igreja aí. Para os filhos, não, vocês vão muito para a igreja. Cara, eu lembro uma situação, eu acho que eu já contei para vocês também, que uma mãe, uma vez, ligou para nós, falando: Liane, veja só, fulana, ela vai demais para a igreja. Você não quer falar para ela parar um pouco com isso? Anos depois, a mesma pessoa entrou em contato. Liane do céu, você podia ir atrás da minha filha? Minha filha está perdida no mundo. Ah, que saudade que eu tenho do tempo que ela estava na igreja com vocês. Cara, tantas formas, né, de sabotar as nossas casas que existem, que tem. A gente precisa abrir os nossos olhos, cara. A gente precisa abrir os nossos olhos. Tem um meme que eu achei muito legal. Achei muito legal esse aqui, né? Papai, você vai à terapia? Não, meu filho. Quem vai é você. Encontrar o equilíbrio, cara, é fundamental nas nossas vidas. É importante demais. Questionamento é o seguinte, cara. Como saber se eu estou sabotando a minha casa? Como que a gente pode saber isso? Eu quero começar a ler um texto com vocês que é Provérbios, capítulo 3, 21. Fala assim: meu filho, não perca de vista o bom senso e o discernimento. Apegue-se a eles, pois darão vigor à sua alma e serão como joias em seu pescoço. O bom senso e o discernimento são fundamentais para nós, cara. Fundamentais para as nossas casas. Para a gente aplicar no nosso dia a dia. E eu quero trazer para vocês, assim, cara, três dicas aí para você saber se você está sabotando a tua casa ou não. Formas de te ajudar. O primeiro deles é o seguinte: precisa fazer a leitura das entrelinhas da sua casa. Sei que nem todo mundo é muito bom nisso. Mas às vezes a gente não é bom nisso porque é falta da gente parar e realmente colocar atenção, foco nela. E tem como você fazer isso, cara. Você parar e botar os olhos ali para tentar entender e fazer a leitura do que está acontecendo dentro da tua casa. Por que que o romance acabou? Por que que as pessoas elas estão mais distantes? Por que que os filhos eles começam a te evitar? Por que que não tem mais sorriso na mesa? Ou por que que não tem mais gente à mesa? Por que que existem agora assuntos proibidos? Ou por que que existem agora pessoas que parece que estão cochichando atrás das portas? Por que que parece que agora precisa esperar você sair para que as coisas aconteçam? É tanto porquê. Mas é um porquê que você precisa abrir os teus olhos para começar a fazer uma leitura das entrelinhas. Por que que a tua esposa está mais quieta? O porquê que o teu marido agora está mais introspectivo? O porquê que ele demora para vir do trabalho? O porquê que agora começa a ter segredinhos? Ou senhas em celulares? Ou por que que a gente não conversa mais sobre determinados assuntos? Por que que agora virou tabu falar sobre finanças? Bastante coisa, hein? A gente precisa começar a ler as entrelinhas. Segunda coisa que eu quero falar para você é o seguinte: uma conversa madura e honesta do casal é o caminho. Madura e honesto. Eu sei que talvez você olhe assim, maturidade é uma coisa que é difícil lá. E se não tiver maturidade, cara, vai ser muito difícil mesmo. Por quê? Porque a intenção para você descobrir se você está sabotando ou não é uma conversa que você precisa ir não com escudos, mas você precisa ir de peito aberto para ouvir. Se você quer realmente descobrir se você é um sabotador lá na tua casa, não adianta você ir com um monte de pedra na mão para conversar. Amor, vem conversar, vem! Não rola. Amor, vamos conversar? Eu preciso entender. Eu preciso entender. Uma conversa madura e honesta. A honestidade, às vezes, é para falar o seguinte, amor, eu não via isso. Porque aqui a gente está falando o quê? De áreas cegas do nosso casamento. Às vezes são coisas que a gente faz, como eu falei, com o intuito de ajudar, de abençoar, de ser uma ação de Deus, mas que, na verdade, eu acabo roubando. E vai ser muito fácil, talvez você ouvir, porque quando você reage desse jeito, cara, é muito difícil. É um inferno. E a outra pessoa fala assim, não, mas veja só, eu sou assim, porque... Ih, daí já começou mal. A honestidade é para você ouvir, entender, engolir seco e falar, amor, me ajude. Talvez eu não sei ser diferente disso. Talvez estou sendo assim durante 20, 30 anos. Não, os recém-casados, né? Estou sendo assim durante um ano. Mas você aprendeu a ser assim lá na tua casa, esses 30 anos aí da tua vida. Então você precisa de honestidade. Terceira coisa, quero falar para você, seja humilde para mudar, cara. Seja humilde para mudar. Não basta só ouvir, mas é para mudar. A mudança não é uma coisa assim, pá, falei uma vez, o cara vai ter que mudar. Eu falei uma vez já para ela vai mudar. Não vai. Não é assim que uma mudança acontece. Uma mudança é um processo. E a gente precisa ser humilde para atravessar um dia após o outro. Para a gente conversar e talvez a gente parar tudo e rever todas as coisas. Você pega essas dicas aí para você? Quero finalizar com um texto que é Colossenses capítulo 2, versículo 3. E Paulo ele fala para nós assim, ó, nele, ou seja, em Jesus, estão escondidos todos os tesouros de sabedoria e conhecimento. Em Jesus estão escondidos tudo aquilo que você precisa de sabedoria, tudo aquilo que você precisa de conhecimento, cara. Para a tua vida, para o teu casamento, para a tua casa, para você ser um abençoador dos teus filhos, para você ser um abençoador do teu marido, da tua esposa. Eu creio nisso, cara. Eu creio demais nisso. E eu quero convidar você para a gente orar sobre isso. Que a sabedoria de Deus, que a sabedoria que há em Jesus, Ele possa vir e possa encher a tua vida. Vamos fazer isso? Pessoal, eu quero convidar você para a gente fazer uma oração assim que é um desafio muito grande. É um desafio porque eu quero convidar você para a gente fazer uma oração assim, Deus, revela se eu estou sendo um sabotador lá na minha casa. Deus, revela se aquele comportamento que meu marido, a minha esposa já apontou, é esse comportamento que tem sabotado lá. E aqui a gente tem uma oportunidade, tá? Eu falei ali na dica 2, ali, ó, pô, tem que ter uma conversa muito séria. Às vezes essa conversa vai começar agora. Às vezes essa conversa vai começar através de uma oração, um entendimento. momento, de repente vai acender uma luz aí na tua cabeça, vai falar: ai, é isso então que ela está falando para mim já faz dias? Ah, é isso que ele falou então quando ele estava falando essa semana? É isso. Talvez você está sabotando a tua casa, cara. Agora, nós sabemos, eu sei, ele sabe, ela sabe, que você não está fazendo isso porque você quer o pior da tua casa. Mas infelizmente você está fazendo isso. Eu quero convidar você para a gente ir até Deus agora. Para a gente falar, perguntar para Deus: Deus, revela para mim, eu estou sabotando a minha casa.